E Pedro, a Kelly Matos vai anunciar em seguida uma atração especial para essa nossa transição.
Tá na linha, eu vou perguntar, o Pedro Ernesto, viu, convidado, ele costuma, assim, falar que ele já tá com o popô, a bunda na janela para receber a vacina. Pode isso, Arnaldo?
Pode, Kelly, claro que pode. O brasileiro tá louco para chegar o momento de... chegando o momento de tomar vacina, né? Agora, ontem teve uma boa notícia. Um dos laboratórios da Pfizer tá mandando já para a Anvisa os estudos e tudo, a Anvisa está recebendo, portanto a bola vai estar com a Anvisa, né?
Eu acho que sim, mas Pedro Ernesto, com a bunda na janela, não sei se é o melhor momento, né? Arnaldo, fico pensando, nós estamos na linha com o Arnaldo César
Coelho.
Arnaldo
já disse que pode, Kelly.
Ah, e será,
já disse que pode, está liberado.
É, se o Arnaldo disse que pode, a regra é clara, né, Pedro Ernesto?
A regra é clara, claro. Arnaldo, eu estou de prontidão faz 8 meses, Arnaldo, que eu estou com a bunda na janela.
Eu prefiro botar o braço na janela.
O braço. Tá bom. Tá bom, um abração, Arnaldo. Valeu.
Um abraço, Pedro.
Gente, vem aí, Gaúcha. Como é, Kelly?
Vem o Gaúcha. Com o Arnaldo César Coelho, vem aí, Gaúcha.
Mas... tchau, fui.
Olá, boa tarde, muito obrigado pela companhia. 2 horas 31 minutos, uma tarde, céu nublado, Porto Alegre agora com 27 graus, 28 Santa Maria, 23 Caxias, 28 graus em Pelotas, 26 em Rio Grande. Vamos até às 4h30 com muita informação, análise e, claro, Kelly, começamos já com um convidado especial.
Arnaldo César Coelho, a gente fez aqui a transição do nosso... sala de redação para o Gaúcha Mais, com essa brincadeira, né? Eu tô com o Arnaldo, é melhor deixar o braço na janela do que o popô do Pedro Ernesto. Arnaldo, seja bem-vindo à Rádio Gaúcha, você que é um parceiro de Rádio Gaúcha, das nossas coberturas. É muito bom te receber aqui. Agora sim, boa tarde.
Muito boa tarde a todos, é um prazer falar com vocês.
E Arnaldo, a gente te chamou, não poderia ser outro assunto em função da perda do Maradona. Ouvimos teu depoimento, assistimos ontem na televisão, tu, Galvão, Casão, dando aquele depoimento emocionante. E eu queria te perguntar justamente sobre isso, né? Da tua experiência, do teu acompanhamento, o tamanho de Maradona para o futebol.
É, eu ontem bati o recorde e matei um pouco da saudade da telinha. Fiquei 4 horas na Globo News no ar, que é 2 horas da tarde e 2 horas da noite, porque eu praticamente apitei o final da minha carreira alguns jogos do Maradona. Um dos últimos jogos que apitei foi um jogo do Maradona, que foi um jogo da Copa América, Argentina e Uruguai, no Maracanã. Uma semana antes eu tinha apitado o Argentina e estive lá em Goiânia. Mas esse jogo contra o Uruguai ficou marcado, porque foi quando ele tentou fazer um gol numa bola do meio do campo. O goleiro uruguaio estava adiantado e ele chutou a bola do meio do campo, a bola viajou pelo alto e eu confessei que eu torci para que a bola entrasse, que eu torci pela Argentina. E aí a bola bateu caprichosamente no travessão, a bola não entrou. E aí mostraram esse lance e por causa disso eu fui alvo de várias perguntas sobre o Maradona, sobre o comportamento dele dentro de campo, e foi sempre um comportamento muito respeitoso. Ele nunca usou a prerrogativa de ser um craque, como muitos jogadores fazem, Pelé, vários jogadores craques, nunca usaram esse habeas corpus, como se diz na gíria, porque expulsar um jogador com nome é muito difícil, mas eles nunca usaram isso para serem indisciplinados. E o Maradona foi isso durante a carreira. Pelo contrário, ele sempre foi muito amigo dos árbitros, especialmente dos brasileiros, né?
Esse lance aí é sensacional, Arnaldo. 89, Copa América aqui no Brasil, né? Copa América do Brasil, 89, Uruguai e Argentina. Do meio do campo, Maradona percebe a antecipação do goleiro e arrisca. E ela caprichosamente bate no travessão. Então, nessa hora ali, como árbitro, pela beleza do lance, pela plasticidade, tentou com o olho empurrar para dentro do gol, Arnaldo?
Tem lances que o árbitro torce para a bola entrar. Quando ele dá uma lei da vantagem, quando ele está por trás de um grande jogador, e esse jogador olha assim uma oportunidade de gol e faz um gol lindo, você torce para entrar porque o jogo fica esse gol fica na história. Imagina aquele gol que ele fez contra a Inglaterra, não o com a mão, porque o com a mão foi ruim para o árbitro, mas o gol que ele fez partindo no meio do campo, driblando todo mundo, o árbitro nem apareceu na imagem, que o árbitro corria pouco, ficava parado no meio do campo. Mas o narrador uruguaio que estava na Argentina e narrando o jogo para a TV Argentina, ficou na história, né?
Vitor Hugo Morales, que a gente rodou ontem aqui, viu, Arnaldo? Essa narração o gol é maravilhoso, uma jogada de todos os tempos, e a narração também, né? Ímpar.
Eu soube que ele estava com problemas políticos lá no Uruguai e se mudou para a Argentina e aí foi trabalhar lá e narrou esse gol.
Arnaldo. A gente sabe, né, que é ali da dificuldade da vida do árbitro, né? A mãe é xingada, sofre xingamento no estádio, muitos casos os árbitros já precisaram sair no camburão da polícia. Mas vocês têm, nesses grandes jogos, uma possibilidade única, que é assistir de dentro do campo grandes craques, grandes nomes da história do futebol. Traduz pra gente um pouquinho esse sentimento de ver de perto um cara como Maradona jogando.
Eu não sou Maradona, eu tive o privilégio de ver vários jogadores, grandes jogadores jogando, porque eu atravessei mais ou menos 2-3 gerações de jogadores. E o craque dá gosto ver, porque o craque antevê a jogada, o craque toca a bola com uma leveza, o craque não dificilmente dá um carrinho, o craque dificilmente faz uma falta violenta, enfim, há um respeito, o craque respeita a bola, sabe? Ele não dá um bico para fora, para longe. A única bronca que eu tenho desses craques todos, e posso enumerar vários, é que nunca eles passaram a bola para mim, eu sempre corri do lado deles. Pelé nunca tabelou comigo. O Falcão, jogar do lado dele, nunca me tocou a bola. Pelo contrário, ele fez um gol uma vez em Goiânia, que eu ajudei ele a fazer o gol. Ele até hoje disse, por quê? Eu disse, porque eu vi que você estava olhando lá para o goleiro e eu falei, pô, chuta que essa bola vai entrar. Que chuta, eu falei no meu
pensamento.
No meu pensamento. Quer dizer, aí ele captou e chutou igual e fez o gol. E ele disse, eu chutei porque eu vi, você não ajudou em nada. Eu disse, claro que eu não ajudei em nada. Mas, enfim, mas todos esses, Zico, já imaginou você apitar jogo do Zico, do Maradona, do Pelé, do Tostão, do Rivelino, mas diz um monte deles aí. O Júnior, enfim, é legal. Duro é pitar casados e solteiros da Rádio Gaúcha.
O sem camisa contra os... O Leandro Stout joga, viu, Arnaldo? Leandro Stout, o Stout que tá falando com a gente aqui, joga, Leandro.
Joga
o alemão
mesmo.
Joga ali.
O alemão é zagueiro ou atacante?
Zagueiro. Ou volante, Arnaldo.
Não, então zagueiro, com esse tipo, apelido de alemão, deve bater muito, da sobrancelha pra baixo, da canela pra ele.
O Arnaldo, ele já pegou isso, ele já entendeu, eu não preciso nem falar mais nada, porque ele simplesmente já entendeu exatamente o que faz o alemão em campo. Arnaldo, deixa eu te perguntar uma outra coisa sobre, aproveitando, porque tu apitou inúmeros jogos, Copas do Mundo, jogos em diferentes países, e tem uma coisa da idolatria argentina. É claro que o Maradona é um personagem do mundo, claro, né? Mas a gente tava vendo as imagens agora das despedidas, né? Para a Argentina, o tamanho do Maradona?
Olha, eu acho que o argentino tinha que tratar o Maradona de forma diferente. Ontem eu vi o depoimento do Casagrande, dizendo que ele chegou no momento da vida que ele viu que ia morrer, e que era graças à família, graças aos amigos, e também graças ao patrão Rede Globo, que teve muita paciência e o apoiou de todas as maneiras, e com isso ele saiu, mas ainda continua em tratamento. O Maradona não teve nada disso, dessas pessoas que idolatraram ele, das pessoas que o cercaram e das pessoas que foram os patrões dele. Primeiro, as pessoas que cercavam não eram amigas, eram empresários que fizeram tudo para ganhar dinheiro, para o Maradona estar em todas as bocas, todas as propagandas, todos os contratos, para eles levarem vantagem. A prova disso é que agora está tendo uma briga dos médicos, porque... que os médicos dizendo por que os médicos deixaram ir embora da clínica. Ninguém conseguia dominar o Maradona, mas tinha que ser duro, tinha que ser forte, com personalidade. A família do Maradona não tinha que estar brigando se ele, tinha que ir embora. Lá atrás, tinha que chegar e dizer, Maradona, vamos te trancar e você vai parar de tudo. E vai ficar em tratamento eterno. E não. O patrão do Maradona, AFA, arrumou um emprego para ele ser técnico, mas não era porque ele era bom técnico, era um bom nome para arrumar patrocínios para a AFA. O futebol mexicano levou o Maradona, o futebol árabe levou o Maradona, Maradona percorreu o mundo todo como técnico, sem ter sido nunca treinador. Ele era um garoto de propaganda dentro de campo, mostrando como é que ele fazia embaixada e chutava em gol. Quer dizer, por quê? Porque os amigos, esses empresários, sugaram tudo do Maradona. E o povo argentino idolatrando o Maradona, tudo bem. Mas tinha que chegar o momento de Maradona, você vai morrer. Então, quando o Casagrande ontem falou que o Maradona estava morrendo já há algum tempo, é porque ele sentiu na própria pele que ele também estava morrendo. Então, para isso, eu acho que houve uma falha de não ser durão o Maradona. Mas dizem que essas pessoas que têm esse vício são teimosas, acham que estão certas, enfim, é uma pena.
É, faz parte, das consequências do próprio vício, né, da dependência química. Arnaldo, sobre aquele jogo lá com a Inglaterra em 86, né, tu citaste os dois lances, aquele que ele avançou o campo todo, né, metade do campo e fez um golaço e o outro com a mão. Vai ficar lembrado para sempre, né, é um dos grandes lances das Copas, aquele gol de mão. Agora, trazendo para a realidade atual do VAR, né, se lembra sempre dessa mão na bola. Aquele gol, claro, no VAR não seria validado. Agora, olha, o Maradona apanhava muito também, né? Imagino quantos jogadores adversários teriam sido expulsos a mais com o VAR hoje que permite essa expulsão, né?
Vamos lá, você não vem me dizer que você é defensor do VAR, porque eu vou brigar contigo e você está longe de mim.
Eu quero a comparação com o VAR, porque o Maradona leva fama só pela mão.
Primeiro que o Maradona não levava pancada, mas não levava tanto, porque eram boas relações públicas, como o Pelé, que também levava. Ele é todo craque, ele faz muitas relações públicas com jogadores, adversários. Pergunta se é uma família, troca de camisa, vai comer pizza depois do jogo, pro pessoal e tal. O Maradona era muito simpático. Tratava a gente, os astros brasileiros, inclusive, que tiveram uma participação muito grande na carreira dele. Maradona foi campeão do mundo juvenil com o Zé Roberto Reis apitando a final no Japão. E foi campeão do mundo em 86 com o Romualdo da Filha apitando a final da Copa do Mundo lá no México contra a Alemanha. Ele tinha um carinho muito grande. Esse astro da Tunísia, Benacer, que deu o gol com a mão, não viu o gol com a mão, ele estava anestesiado, porque era muito jogo para ele. Imagina, Inglaterra e Argentina, com aquela confusão toda das guerras demolidas, deram um jogo para o Tunísia que não tinha experiência nenhuma. E ele não corria, ele ficava parado no meio do campo olhando. Aí o Maradona vai, pega uma bola intermediária, tabela, corre para dentro da grande área, entra em posição de impedimento, que é bem claro, e ele ficou parado lá fora da grande área, estacionado. Ele parou e ficou esticando o pescoço para ver o lance. E aí o que aconteceu? Um zagueiro inglês, dá um toque para trás de bicicleta, numa puxeta, e habilita o Maradona, que estava em posição de impedimento. Então o Maradona não estava mais em impedimento, e o Maradona faz o gol com a mão. Aí eu encontro com esse árbitro da Tunísia depois, ele bateu no palco e falou: olha, Arnaldo, eu não vi que eu estava mal colocado, o Bandeirinha estava preocupado se foi impedimento ou não foi impedimento, também não viu. E o Maradona é um cara de pau, porque ele saiu vibrando como outro qualquer, não olhou nem pro juiz. Ele não olhou pro juiz, não olhou pro Bandeirinha. E os ingleses, um só ou dois jogadores que falaram que foi com a mão. Porque ninguém dos ingleses viu que foi com a mão. Os narradores, teve um narrador que teve que montar depois uma gravação para dizer gol com a mão. Porque na hora ele também não falou que foi gol com a mão. A TV Globo, que transmitiu o jogo, não falou que foi gol com a mão na hora. Porque a mão esquerda dele, ele fez um rolo lá com os braços, com a cabeça, que ninguém tinha certeza se foi com a mão. Enfim, o árbitro ficou marcado. Sobre a outra pergunta sua, o VAR, é a defesa hoje do VAR. Ah, se tivesse VAR, o jogo seria anulado. Porra, desculpa o termo. Mas ontem a lambança que o VAR fez com o árbitro no jogo do São Paulo e Ceará, que está se discutindo até agora, e as lambanças que estão sendo feitas...
Está atrapalhando mais que ajudando, então.
Meu Deus, não tem, ainda tem cara de pau que defende, mas da forma que está... Puxa vida, muito difícil, muito difícil.
Eu estava falando sobre isso, né? O VAR ainda parece que não acostumou ainda, né, Arnaldo? A impressão que eu tenho é que está confuso ainda, né? Embora o recurso, acho que a intenção é boa, mas ainda não, digamos, não pegou liga, né, para acontecer fluido, né? Como a gente acontece no tênis, por exemplo.
É, o Kelly, quem defende é porque tem interesse. Ou interesse financeiro, porque vende equipamento, então deve ter as fábricas dos equipamentos, que custa caro, e agora está entrando outra multinacional para vender um equipamento mais moderno. Não é um equipamento, é um software acoplado ao equipamento. E quem defende é que quem o mercado de trabalho então melhorou bastante. Muita gente ganha dinheiro com o VAR. Aqui no Brasil tem 6 pessoas dentro da sala do VAR. E aí esse pessoal não vai falar mal. Tem árbitros que vão ficar até 55 anos ganhando dinheiro como VAR. Não vai falar mal. Agora, a gente já está encontrando gente que está criticando porque está querendo se preparar a VAR e esqueceu de preparar a péssimo nível de arbitragem que está tendo no Brasil.
Arnaldo...
Eu queria assinar e já vem polêmica. Eu gosto de Arnaldo, que é isso. Já vem a declaração, já vem polêmica. Adorei. Vai, Stout, pode
ir. Os ouvintes estão pedindo para o Arnaldo contar um episódio de um jogo na Colômbia. O Arnaldo estava ao lado do Maradona e, de repente, veio algo da arquibancada. O que era e qual é o desfecho, Arnaldo?
Olha aqui. Jogo da eliminatória da Copa do Mundo, não me lembro o ano. Jogo na Colômbia, é o Campín. O estádio tem uma arquibancada, estava com a arquibancada lotada, tem uma pista refletiva em volta, quer dizer, a arquibancada é longe. E aí a equipe argentina sendo vaiada, o Maradona sendo vaiado, uma pressão tremenda, tiro de canto. O Maradona botou a bola lá e fui conferir se estava no lugar. De repente eu olho e vejo uma pedra. E eu, de tanto contar a história, eu já aumentei o tamanho da pedra, que já chegou no tamanho de um paralelepípedo. Imagina. Aí eu vi que ela não ia chegar a minha pedra, mas ia chegar a pedra do Maradona. O Maradona olhou a pedra e aí se aproximou, veio para onde ela ia cair e matou a pedra, igual se mata uma bola. Matou aquela, não matou no peito, matou no pé. E a pedra amaciou no gramado. O público que estava vaiando aplaudiu a habilidade, a técnica do Maradona, e o Maradona ali ganhou o jogo, porque o público todo ficou do lado dele e a Argentina conseguiu ganhar 3-1 lá na Colômbia. Mas eu estou aumentando essa história toda, porque a pedra era grande, mas não chegava a ser um paralelepípedo.
O craque tem disso, né? O craque e o ídolo, né? De ser alguém que consegue ganhar a torcida pela sua personalidade, por ser humano também, né? Porque o Maradona tinha essas falhas que a gente falou aqui, mas ele ganhava no carisma, né, Arnaldo?
O Kelly, eu encontrei com ele várias vezes nos aeroportos, depois que ele parou de jogar e trabalhando pela AFA, pela Federação Argentina, e a gente batia papo nas salas de embarque, nas conexões. Ele era simpaticíssimo, ele se lembrava de todos os jogos. E aí eu contei para ele que aquele jogo que ele botou aquela bola no travessão, no Maracanã, eu anulei um gol da Argentina, que ele e o Caniche entraram tabelando e a bola avançou um pouquinho e saiu para a linha de fundo. Eu não me lembro se foi ele ou o Caniche que foi a linha de fundo e centrou. E o outro, ou Maradona, o Caniche cabeceou e fez o gol. E eu anulei o gol que a bola tinha saído. Os jogadores argentinos me cercaram. E cercaram para me dar o gol, cercaram. Eu queria sair da roda, não conseguia. Meu pé estava preso na grama. Aí eu não podia olhar para baixo. Se eu olho para baixo, eu levo um cascudo aqui em cima. Eu ficava só controlando os jogadores querendo sair da roda e o pé preso. Olha, a roda se desfez. Esse meu dedão ficou roxo durante 3 meses. Eu parei de apitar em outubro, o dedo ainda estava roxo ali na unha. Sabe quando a unha fica roxa? Porque, e fui ver no VT... Foi o Caniche que pisou com a trava de chuteira em cima do meu dedão. Eu contei isso para ele, ele ria para burro. Quer dizer, era um momento de grandes papos. Como também tinha história que eu não contei para ele, foi na véspera da final da Copa do Mundo na África, nós estávamos num restaurante, o Luiz Roberto, narrador da Globo, ontem contou e eu não me lembrava. Eu, Júnior, Luiz Roberto e mais alguém almoçando no restaurante do hotel. Nisso, Maradona com um grupo, jantando, estávamos jantando. E o Maradona num grupo, e o grupo batia papo, ria, aqueles amigos dele, dando vinho. Ele saiu arrastado do aeroporto, do restaurante, quer dizer, saiu bêbado, o termo é esse, bêbado. Quer dizer, os amigos não eram amigos. E ele bebia 2 copos de taça de vinho e ficava logo grogue. Quer dizer, esses amigos não eram amigos, enfim. E aí, coitado, ele sofria na mão da bebida também.
Arnaldo, o pessoal gostou aqui do teu relato em relação a apitar partidas, ver de perto os craques, né? E da tua descrição. E daí e te perguntam o seguinte aqui pelo nosso WhatsApp. Hoje, olhando pela TV, Arnaldo, os jogos no futebol brasileiro, algum jogador parecido com aqueles que tu viste em campo?
Mudaram as características, todas as características. Hoje, se analisa o jogador, se ele tem um bom preparo físico, se ele tem dinâmica de jogo, se ele corre muito, se ele tem velocidade, e ele pensa pouco. Porque não dá tempo a pensar, ele corre tanto que não dá tempo. É igual o juiz. Eles analisam o juiz hoje, se o juiz passa no teste de avaliação física, se ele corre muito, se ele é atleta, e a arbitragem é pensar. E o jogador também. Ele tem que pensar. No meu tempo, o Gerson não corria nada. O Gerson fumava no intervalo do jogo. Mas quando ele pegava na bola, você sabia que ali ia sair uma jogada. Então, e tinha mais tempo, o jogo era mais lento. Eu percorria 5, 6 quilômetros, hoje se percorre 13. Então o jogo mudou. Eu fui apitar um jogo, uma festa, uma vez, na Unicef, em São Paulo. Os jogadores passavam correndo numa velocidade tamanha perto de mim, que eu fiquei tonto, sabe? Quando você vê o cara passar correndo, vum, vum. É a velocidade do jogo. Hoje é bem diferente. A dinâmica hoje é bem diferente de antigamente.
Ai, Arnaldo, a gente está encantado com as tuas histórias, queremos te agradecer imensamente, porque eu sei que tu estás numa correria, tem reunião, tem compromisso, tem depoimento, então para fechar o teu recado final, né, desse grande personagem que foi o Maradona, tu contou inúmeras histórias que deixaram a gente com sabor bom, né, com uma lembrança boa, positiva, eu acho que a ideia é essa mesmo, que a gente possa se inspirar nas coisas boas que o Maradona fez, e deixo para ti a mensagem final dessa entrevista, já te agradecendo imensamente.
Kelly, muito obrigado. Alemão, muito obrigado. Falar de um craque é muito legal. Um craque que amava a bola. É a bola que também fez parte da minha vida. Eu estou hoje em Resende, que é no estado do Rio de Janeiro, onde eu tenho uma emissora afiliada da Globo, onde está fazendo 30 anos. E a logomarca dela é uma bola. É uma bola com o Rio Paraíba do Sul em volta. Quer dizer, nós tínhamos algo em comum, eu e Maradona. Nós sempre gostamos da bola. E a bola perdeu um grande amigo, que foi Maradona, e o futebol perdeu um grande ídolo, um grande mito, um grande craque com o Maradona. Um abraço a todos.
Abraço, obrigado.
Beijo, querido. Obrigada.